E pouco vamos também conversar com o Pedro Henriques para analisar todos os lances de arbitragem deste encontro. Para já, antes de nos despedirmos, Gabriel Alves, vamos fazer uma análise a este jogo. De facto, tivemos aqui uma seleção portuguesa a criar vários lances de perigo durante vários minutos, quase 80 minutos atrás desse gol que só apareceu nos minutos finais. Mas vamos pelo princípio. Primeira parte, entrada de Portugal, logo com situações de perigo, mas ainda sem abanar as redes.
Portugal teve que sofrer, foi um triunfo in extremis naquilo que foi o inferno de Budapeste, da Arena. Um público nos estádios que de facto saúda. É preciso saber que isto foi possível porque a Hungria é o sexto país com menor incidência ao nível, portanto, do coronavírus. Quanto ao jogo, Portugal entrou bem, fez uma boa primeira parte, nós dissemos aqui, a equipa estava bem armada, portanto coletivamente funcionou. A equipa da Hungria jogou toda ela atrás da linha da bola, o que dificultou muito a ação. Mas mesmo assim Portugal poderia ter chegado ao final da primeira parte com vantagem no marcador.
Sim.
Não o conseguiu por dois fatores. Um é que temos que sublinhar e reportar a boa exibição do guarda-redes, que faz parte das equipas, e ele respondeu à sua formação, à formação Magyar, dizendo: eu estou cá, portanto, contem comigo.
E fez uma grande exibição.
Fez uma grande exibição, inclusivamente mesmo do cómputo dos 90 minutos, só não consegue defender, porque era impossível defender as bolas que acabaram por entrar. Depois, porque também houve falta de definição por banda de Portugal, principalmente Cristiano Ronaldo, que acabaria por ser o homem do jogo e marcar dois golos. A verdade é que na primeira parte, num momento crucial da partida, mas também os ases, portanto, falham, todos falhamos e ele esteve ali, e ele próprio sentiu isso. Bastou olhar para a imagem dele para perceber a contrariedade com que ele ficou consigo próprio. Portanto, Portugal não marca, falta de definição, jogava muito bem área a área, mas ali, portanto, na área onde se ganham os jogos, não. Segunda parte, eu considero que Portugal começou bem. Há um grande cabeceamento de Pepe num lance de bola parada. Uma vez mais, o guarda-redes diz sim.
Portanto, mas a Hungria também começou bem, essa segunda parte.
A Hungria também começa bem porque esticou o seu jogo, acreditou. E depois acho que o treinador húngaro fez bem as substituições. Refrescou, sim. Foi refrescando a equipa. E a equipa foi tentando, portanto, ele ganhou alguma confiança e pensou: bom, isto pode não ser para empate, isto também pode ser para ganharmos. E esse foi um perigo, um risco que Portugal correu. Fernando Santos já o disse, já falou, portanto, deu as suas justificações, normal, ele é o selecionador,
claro,
é o responsável, é o líder, e é um líder, eu quero frisar isso, e um bom líder, eu também quero frisar isso. A verdade é que eu acho que ele fez as substituições tarde demais.
Sim.
Portugal devia ter feito as substituições ali na zona dos 60 minutos de jogo, portanto, faltando meia hora, e não, e transportou todas essas substituições para muito tarde.
Manter
Danilo e o William o tempo todo, penso que não é curial.
E falávamos disso no início do jogo, que jogar com dois médios mais defensivos frente
a esta
Hungria...
Sim, mas no princípio do jogo tinha alguma razão em função das situações, e vínhamos a debater isso, de que a equipa queria primeiro ter toda a sua organização defensiva devidamente solidificada. Mas há uma altura em que é preciso desbloquear em termos de make-up. Depois, Bruno Fernandes também andou muito bloqueado. Não foi uma tarde fácil para Bruno Fernandes. De resto, há um esgotamento normal. Eu tenho aqui alguma coisa que eu ontem tirei um apontamento. Vamos ver se a gente o encontra aqui.
Entre as notas.
Que é, atenção, os convocados por Fernando Santos levam 1229 jogos nas pernas, o conjunto dos 26. Atenção, isto tem que ter aqui, independentemente, obviamente, que preparador físico, toda a estrutura, tem conhecimento de qual é, obviamente, o ponto da situação em relação a isto. Mas isto tem desgaste.
Claro.
Porque os jogadores hoje, cada vez, não é só para Portugal, isto acontece aos portugueses e não só, também a todos os... a todas as seleções que estão lá, portanto, com jogadores em alta competição, em grandes clubes, portanto, isto com as seleções também. Não é um fator. E eu fiquei um pouco, de facto, que Fernando Santos só mexeu muito tarde. Essa é a minha perspectiva.
E de facto, Bruno Fernandes é dos jogadores que tem mais minutos nesta temporada, juntamente também com Rubén Dias.
Não, ele levou muitas vezes ao Manchester. E já ele no Manchester United tinha denotado alguma quebra na parte final do. Tinha deixado de ser tão decisivo. Sim. Mas eu fiquei, porque eu gosto muito da arte
de Bruno Fernandes.
É um grande jogador. Uhum. E eu penso que ele tem que ter espaço. Ele, de facto, tem um dos remates, uma das situações.
Sim, um remate fora da área.
E se ele fez só um. Porque, pronto, acho que o trabalho dos laterais é fundamental. O Fernando Santos, naturalmente, focou isso, a questão do Rafael Guerreiro, tentar desbloqueá-lo, e acaba ele por ser quem abre a lata aos 84 minutos, o que foi fundamental. E de facto também deslocando o Ronaldo um pouco mais para a esquerda, sim, coloca-se num habitat muito, muito natural do nosso CR7.
Sim.
Portanto, Portugal ganha bem, não há aqui qualquer, isto é sem espinhas, só que foi de facto com muito sofrimento, in extremis, mas mais vale tarde do que nunca, naturalmente.
Claro,
o que interessa agora
que importa
é
ganhar
o que fica para a história é que Portugal venceu por 3-0 a Hungria no seu jogo inaugural
e com vários recordes.
Com vários recordes e com merecimento. Não há aqui, não foi por acaso, com todo e todo o merecimento. Foi tarde demais, mas mais vale tarde do que nunca.
Claro.
Penso que há aqui ensinamentos que Fernando Santos naturalmente tirará em função, portanto, de tudo. Ele é um homem que sabe disto e bem,
sim,
um homem experiente, é um homem que eu respeito muito e por quem tenho muita consideração. Atenção, muitas vezes as pessoas não gostam dele, mas olhem que Fernando Santos é um grande líder, é um grande homem de comunicação
e sabe,
é um
homem, faz.
Sabe o que faz. Nem sempre, como ele diz, perdão, as coisas correm. Rafa entra, fica que nós pensámos para dar velocidade e profundidade, não deu, mas depois há um momento em que dá.
Uhum.
É evidente que o meio campo estava todo bloqueado e era por isso que ele tinha tido que mexer, na minha opinião, mais cedo para desbloquear. Acho que a entrada do André Silva é importante para desbloquear também.
Para criar espaço.
Desbloquear o sistema adversário.
Sim, sim.
Há coisas que têm que se fazer durante o jogo porque também tem que se contrariar o adversário, porque o ponta de lança, atenção, de raiz é muito mais que o homem que marca golos.
Claro, claro.
Tem
claro.
Todo um trabalho de área, portanto, de segurar, de tentar
libertar espaços ali, arrastar defesas,
abrir. Sim. Pronto, isso é tudo fundamental.
E de facto, André Silva é um ótimo jogador nesse trabalho.
E é um jogador
trabalho.
Muito inteligente.
Portugal
tem jogadores.
Para fechar esta análise, vamos olhar aqui para os melhores e os piores. Cristiano Ronaldo foi o eleito o homem do jogo.
Bem, marca dois golos, bate recordes.
Claro.
Está tudo dito.
Pode. Concordas com essa análise?
Sim, sim. Então bate os recordes que bate. Marca dois golos, marca um penalti de forma perfeitíssima.
Sim. E o pior? O pior deste encontro?
Ah, isso levava-nos, portanto, dos portugueses?
De todo o encontro?
Não, eu não vou por aí, porque há jogadores na Hungria que podem não ter tido, portanto, um primor, mas todos eles se entregaram, uma grande atitude. E na equipa de Portugal houve momentos de maior rendimento, de menor rendimento, mas isso é o próprio jogo, a própria dinâmica do jogo que o diz. Eu como digo, acho e gosto tanto dele, como jogador, a arte que ele tem, e é de líder, porque ele é um líder do Bruno Fernandes. Eu estava a contar que ele hoje tivesse tido mais, mas se calhar também esteve muito amarrado nas situações onde se encontrava. Mas a equipa, acima de tudo, bateu-se muito bem. Tem muitos bons momentos, muitos e bons momentos. Tem bom futebol. Eu já estive aqui a ler a imprensa internacional, muito agradada com a seleção de Portugal, e tem razões para isso.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.